E o professor Daniel Santos está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, professor, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde também aos nossos ouvintes da CBN.
Professor, a primeira metade do ano já foi embora, né? Agora, será que a gente aprendeu com essa primeira metade? Quais são as lições que a gente vai, quem sabe, utilizar agora na segunda metade do ano, né, professor?
É, exato, Luciana. É importante perceber que quando a gente olha o nosso dia a dia, e eu acho que os nossos ouvintes vão concordar comigo, né? Nossos telespectadores também vão concordar comigo, desculpa, que a percepção do tempo está ficando bem complexa para nós, né? O tempo está passando muito rápido, os dias passam muito rápidos. Quando a gente olha no relógio, já são 4, 5 da tarde, né? Eu chego no escritório de manhãzinha aqui, quando eu bato o olho, de repente já são 3 horas, já tenho que entrar ao vivo já. Então, assim, e o dia vira, a semana vira e os meses vão virando. E já viramos mês de junho, então oficialmente nós já estamos saindo de 2021, né? Porque até metade dele é entrando. E nós estamos na metade final dele agora, então nós estamos saindo de 2021. E os nossos ouvintes sempre estão participando conosco e questionando, etc., sobre muitas questões que envolvem finanças pessoais. E o que acontece, né? É importante a gente realmente começar a avaliar que não precisa esperar chegar 2022 para nós termos nossos ouvintes fazendo aquela avaliação e aquela ponderação sobre tudo aquilo que fizeram, cumpriram, etc. Mas a gente pode já pensar isso nesse período de junho para julho agora. Nós estamos virando, né, o segundo semestre. É, as discussões sobre orçamento doméstico, as discussões sobre investimento, sobre poupança, sobre controlar o dinheiro para não ser por ele controlado, tudo isso faz parte da nossa discussão, né? E óbvio, né, que esse 2021 nosso, né, está sendo muito selvagem, né, Luciana? O tempo passa muito rápido, as relações humanas estão sendo colocadas em à prova, né, sendo confrontadas todo dia sobre relações com as pessoas. Nós temos já uma realidade onde eu estava vendo a publicação de que 38 anos ou mais já pode se vacinar contra o Covid, então isso já é uma grande bênção, né? Então pessoas, público geral já consegue vacinar. Essas perspectivas começam a nos dar um alento e uma esperança de que voltamos à normalidade, ou estamos voltando em passos de voltar à normalidade, né? Óbvio, quando chega a idades mais baixas, nós temos um público muito menor ainda, muitos jovens não são tantos mais percentualmente, então, quer dizer, vai acelerar cada vez mais isso até que todos estejam vacinados. Mas o dinheiro, a energia gasta e as pessoas que passaram por nós e que não estão mais aqui, tudo isso vem a nos sacudir um pouco. E tudo isso é importante pensar, por quê? Porque, como estava dizendo agora há pouco, né, a gente não precisa esperar chegar 2022 para sentar e analisar sobre as questões que envolvem dinheiro ou finanças. Então, esse check-in no meio do ano é importantíssimo, né? Essa conferência, né? Essa verificação de como é que eu estou no meio do ano. Chegando em junho, como é que está a minha vida? Como é que está a minha realidade, né? E, então, assim, eu vou até citar aqui agora um pensador chamado James Turber, né? James Turber, com TH, Turber, em português, né? Diz assim que não vamos olhar para trás com raiva ou para frente com medo, mas vamos olhar ao nosso redor com consciência. E nesse aspecto é importante, por quê? Porque ao falar de finanças pessoais, muitas pessoas ficam reclamando, né? E se debruçam em lamentar e lamentar e lamentar. E eu digo para você, se lamentar, se reclamar resolvesse, eu seria um bom reclamão, garanto que seria. Por quê? Porque a gente se senta num problema, olha para ele, reclama dele, ele vai diminuindo, até ele desaparecer, né? Se fosse assim, seria muito útil ser reclamão, né, Luciana? Mas não é. Então, a parte essencial que nós temos que realmente começar a pensar agora é sobre aquilo que está no nosso controle, aquilo que eu posso controlar. Então, eu falo com relação a controlar em termos de trabalho, se eu posso trabalhar, o quanto eu posso trabalhar, quanta energia eu posso pôr, como eu posso fazer para ganhar dinheiro, como eu posso poder pagar minhas contas, como eu consigo acessar os créditos, como eu consigo buscar os bancos para poder refinanciar as dívidas, para poder alongar minha dívida, poder reduzir minha parcela. Tudo isso é uma coisa que está no nosso controle. Não fazer nada significa nos conformarmos à situação que, de repente, teria uma solução. Então, essa agonia, essa correria de tentar resolver as coisas que estão na nossa mão tem que acontecer. Assim como também nos concentrarmos sobre aquilo que está na nossa mão, como, por exemplo, as despesas ou os gastos, Luciana. Nós temos gastos dos mais variados, temos gastos que são essenciais, temos gastos que são realmente escalonáveis, que eu posso escolher, determinar se eu quero ou não quero fazer. E como a gente sempre fala, né, essa conversa e esse ser olhar com clareza e saber que eu posso querer coisas, mas neste momento, eventualmente, eu preciso abrir mão de algumas escolhas, né, é importante para garantir recurso na conta, dinheiro na conta, para garantir paz de espírito, para garantir uma condição de dormir e acordar tranquilo e saber que amanhã, depois de amanhã e mês que vem, ainda que não seja tudo maravilhoso, mas naquilo que eu posso colaborar com a minha realidade, para fazer da minha realidade melhor, eu estou fazendo. Né? É muito ruim quando nós temos pessoas que estão com problemas e então elas acabam dizendo, não tem jeito, é assim mesmo, então já que está indo para o buraco, então vamos para o buraco de vez, e vai lá e derruba o resto do esforço que tem em pé, né? O barraco está escorado, acaba caindo todo. Nesse aspecto que é importante a gente considerar aquilo que está no nosso controle, né, Luciana? Por quê? Porque se aquilo que está no meu controle, eu vou controlar, se aquilo que eu posso gerenciar, eu estou gerenciando, então estou fazendo meu papel. Né? Deixar que alguém resolva por mim e deixar dizer que eu sou vítima do sistema, do universo e tudo mais, isso é uma forma que não é que não seja possível. Né? Acontecem coisas, acontecem fatalidades, acontecem problemas dos mais variados. Mas naquilo que está no nosso controle, o do nosso ouvinte, ele tem que certificar de que isso realmente é por ele gerenciado. Né? Vamos pensar assim, uma pessoa, quando ele assume uma posição pública, e eu vou falar público no sentido de concurso público, tá bom? Para a gente poder usar como exemplo apenas. E ele tem a obrigação de fazer algo e não faz, está cometendo, né, uma série de questões aí que são de ordem constitucional. Né? E vamos pensar em termos de gestão, estou prevaricando contra o meu cargo, minha função, se eu devo fazer e eu não faço. Se isso funciona tão bem para uma situação como essa, que eu exemplifiquei apenas, que envolve algum público, imagine com relação à própria realidade. Né? Então, se alguém tem a incumbência, ou tem o poder, ou tem a necessidade de gerenciar o próprio dinheiro, o ganho, ou gasto, ou orientar a família como fazer e não faz, está errando. Né? Então, é melhor que isso doa um pouquinho agora do que a gente perca muito mais no futuro próximo, não é verdade, Luciano? Esse é um primeiro aspecto que tem que ser visto. E na sequência, Luciano, a gente fala sobre rever os objetivos. Por quê? Porque para quem gosta de estudar e estudou já projeto, gestão de projeto, ou estudou qualidade, existe uma coisa que a gente chama de PDCA, que é o ciclo PDCA, onde a gente planeja, né? Em inglês, o D vem de do, a gente faz, a gente age, né? Certo? E aí tem o C, quando a gente corrige, certo? E quando vem o A, a gente aplica. Então, assim, esse processo de PDCA significa o quê? Que a gente tem que rever nossas decisões sempre. Para saber se aquilo que eu estudei, que eu pensei, que eu projetei está correto, e se eu posso, eventualmente, melhorar aquilo que de bom eu fiz, e também para avaliar se aquilo que eu planejei não está tão bom assim, e então eu vou ter que fazer um replanejamento para garantir que as minhas metas sejam alcançadas. Né? Se eu tinha uma meta de reduzir endividamento ou de redistribuir minha dívida no meu cartão de crédito ou com relação a reduzir meus gastos e deixar meu fluxo de caixa, meu orçamento doméstico um pouco mais estável e eu não fiz, por que eu não fiz nesse mês inteiro, nesses 6 meses algo sobre isso? Eu preciso fazer alguma coisa. Então essa reavaliação de objetivos é essencial, porque assim a gente consegue estabelecer se realmente estamos no caminho daquilo que pretendemos. Eu tenho um amigo, um conhecido, que diz o seguinte, né, que não adianta sair com pressa e se eu saio correndo para resolver um problema e esse problema está na direção de, vamos pensar assim, Curitiba e, eventualmente, eu pego e estou indo em direção ao Mato Grosso, correndo. Né? Não é só correr, mas é ir na direção correta. É ir na direção que me dê garantia de sustentação do meu projeto. Então, essa reavaliação é importante com adequação de curso. Né? Olha, eu queria estar aqui, eu estou tantos passos atrás, então eu preciso agora reavaliar como eu vou conseguir chegar onde eu planejei ou como eu vou alterar os meus objetivos no final do meu planejamento para garantir que os problemas que vão surgir por eu não alcançar essa minha meta financeira da minha família não aconteça, né? A gente fala assim sem citar muitos exemplos, muitas pessoas, mas basicamente o conceito é bem esse, né, Luciano? Se eu quero algo e isso não é possível agora, o que eu vou fazer para garantir que quando eu possa fazer, eu realmente realize isso com eficiência? Outro problema é que, eventualmente, eu estou vendo que está dando certo, que não está funcionando, que não está acontecendo, e simplesmente não faço nada. Então, vamos exemplificar. Alguém tinha um planejamento de guardar dinheiro e não guardou. Por quê? Porque na família alguém perdeu o emprego, né? E então ficou muito difícil, quase impossível guardar dinheiro nesses últimos meses. Então, qual é a solução para isso? Bom, a solução para isso é arranjar uma atividade que gere renda, que consiga cobrir as despesas da família sem aumentar o endividamento, né? Ou, eventualmente, alterar o seu objetivo de gastos em casa e cortar mesmo. Então, tudo isso faz parte do processo de amadurecimento, né? Por quê? Porque se a gente não fizer isso, Luciano, o que acontece? A gente vai estar tapando o sol com a peneira e, no final de mais outros 6 meses, nós vamos ter gente que vai estar com mais dívidas, com mais contas. Por pior que seja, por não alcançarmos as metas todas de guardarmos dinheiro ou de cortarmos as contas, cortarmos as dívidas, mas qualquer esforço que consiga produzir resultado é benéfico. Por quê? Porque a gente fala sobre se eu vou estar ruim no final do ano, em termos financeiros, né? Eu posso não estar tão ruim quanto poderia, eventualmente, se não fizesse nada. Então, eu faço algumas ações, tomo algumas medidas de correção para poder garantir que as minhas contas fiquem sob controle e a minha dívida ou as minhas contas ou meu desencaixe financeiro não fique pior ainda, porque vai ser pior para o ano que vem em questões financeiras, quando a gente fala em termos de juros, né? Porque a inflação está voltando a crescer, Luciano. Então, nossos ouvintes sabem que se eu tenho mais inflação ano que vem, a perspectiva de ter um cartão de crédito, um cheque especial ou um CDC vai ser de taxas mais altas que nós temos hoje. Por isso é importante ter essa avaliação.
E sem arrumar desculpa, né? Que, não tenho tempo, né? Tem que parar uma hora e pensar nesse planejamento para o segundo semestre, né?
Com certeza, porque vamos imaginar o seguinte, né, Luciana? Os nossos ouvintes estão aí o dia inteiro na correria, né? Como dizem, diz a geração mais nova, estão no rolê bruto do dia a dia, fazendo essa correria, poder fazer as suas contas fecharem, etc. E o que acontece, né? Se ele trabalha 8 horas por dia para ganhar dinheiro, na minha humilde opinião, ele deveria gastar pelo menos mais 4 horas por dia pensando em como gastar o dinheiro que ele está ganhando. Né, para ser minimamente honesto com o próprio sacrifício, não é verdade? Olha, se eu trabalho 8 horas por dia para poder ganhar o meu salário, pelo menos umas 2, 3, 4 horas eu devia gastar estudando em como gastar, né? Estudando em como fazer meu dinheiro virar e acontecer as coisas todas. Porque se eu só trabalho o dia inteiro e vou deixando o mês virar automaticamente e vou rodando essa vida dessa forma, no final de um mês ele se passou, e se eu tinha algo para corrigir não corrigir, eu vou perder um mês nessa recuperação nossa financeira. Então, é importante perceber isso, né? Nossos ouvintes são profissionais, são pessoas que têm competências, né? Então, se ele faz bem aquilo, então ele deveria também agora gastar um pouco de energia, né? Um pouco de esforço em fazer melhor aquilo que ele pode garantir para ele mesmo do futuro, que é estudar e avaliar e, como você bem colocou, né? Sendo bem honesto consigo mesmo, né? Porque a pior mentira é aquela que nós contamos para nós mesmos. E quando nós acreditamos ainda, né? Fica um pouquinho pior ainda, né, Luciano?
É verdade. Professor, muito obrigada, hein? Uma ótima tarde. Até a semana que vem.
Até semana que vem. Grande abraço.
E para entrar em contato com o professor Daniel Santos, você pode mandar uma mensagem para o e-mail cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br ou então para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.